Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abaqui, Carolina Ercolim.
Tia.
Almirante Nelson e o seu transatlântico do sul. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí sem abaque, o craque.
Bom, hoje é tanta coisa aqui, com variação sobre o mesmo tema, que vamos por parte aqui, Neumann. Vou dar só a primeira parte da manchete de hoje do Estadão. Bolsonaro exalta na ONU remédio ineficaz. Queria que você falasse um pouco o que, que você viu dessa expansão territorial do cercadinho lá para a ONU.
Primeiro, ele levou 17 pessoas pagas pelo dinheiro público na segunda maior da história, a segunda maior comitiva para a viagem do presidente discursar na ONU na história. A primeira foi, sabe quem? Ele, em 2019. Com 19, 17, mais dois que foram por fora. Né? Lembrou a Malu Gaspar no Globo de hoje. Pouquíssima agenda pública, só talvez o ministro da Saúde, e dinheiro público na veia. Né? Além do mais, vexame. Né? Por exemplo, a entrada no hotel pelo fundo do presidente, com medo de uma manifestação na frente do hotel, que me lembrou a história do Pinheiro Machado, e que mandou o seu motorista seguir devagar, que não fosse tão devagar que não parecesse covardia, nem tão rápido que parecesse... Desculpa, o contrário. Tão rápido que parecesse covardia, nem tão devagar que parecesse provocação. E Ulisses Guimarães enfrentando PMs em Salvador. Isso sim. Isso é coragem de estadista, como eu lembrei no artigo que está no meu blog aí. Né? O Bolsonaro não para de matar e mentir. Em relação ao discurso, foi disparado o pior dos três discursos que o Bolsonaro fez na ONU. Ele abriu a 76ª Assembleia Geral, insistindo na retórica que seu governo é melhor do que o retratado na imprensa, e disse, como fez em 19, que o Brasil esteve à beira do socialismo. Agora, nesses minutos, ele confessou um crime. Ele defendeu, é um crime sanitário, é um crime contra a humanidade, numa pandemia, chamado tratamento precoce contra a doença, referindo-se aos medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid, como hidroxicloroquina e vermectina, e se colocou contrário aos passaportes de vacinação. Crimes contra a humanidade. Essa palhaçada deu em sarna para se coçar, portanto. Né? É tema para o relatório de Renan Calheiros, agora que foi adiado por mais uma semana, já que Arthur Lira e Augusto Aras teimam miseravelmente em não enxergar o absurdo óbvio. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Queria que você continuasse nessa toada e falasse para a gente outras revelações feitas nessa mesma ocasião, a seu ver, que poderão ainda incriminar o presidente Bolsonaro em eventual denúncia ao Tribunal Internacional de Haia.
Ele atacou os governadores e prefeitos por políticas de isolamento social na pandemia de Covid-19. Nas raras conversas particulares que teve, conversou com Boris Johnson, que era, como ele, negacionista e aderiu à ciência, né? E contou para ele que tomou duas vezes AstraZeneca. Mas ele, contra o pacto da ONU, fez um gesto até deselegante, dizendo que não tomou vacina, nem estava pensando em tomar. Né? No discurso, ele falou coisas que tiveram muita repercussão negativa no exterior e entre observadores da política externa. Né? Bolsonaro usou a terceira aparição na ONU, como disse aí o Reis, para mandar recados para o seu chiqueirinho lá na porta do Palácio. O professor Gustavo Poggio, de Relações Internacionais, disse que Bolsonaro é perceptível a sua patota. Né? O Washington Post, o grande jornal americano, chamou esse discurso de constrangedor. E nós ouvimos aqui o editorial do Estadão, chamado Vergonha, adequadamente, em que diz o seguinte: para culminar a insensatez, Bolsonaro disse apoiar a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Em outras palavras, continua defendendo drogas amplamente descartadas como tratamento contra a Covid, enquanto se nega a tomar vacina. A atitude alinha-se à lógica bolsonarista em que a verdade é tratada como inimiga. Basta ver o que Bolsonaro disse sobre a atual situação econômica do país. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Como diz o próprio editorial encerrando, Bolsonaro é Bolsonaro. Vergonha. Bolsonaro é uma vergonha mundial, permanente, ultrapassando definitivamente as fronteiras do país que governa, da vergonha que devia ter e do decoro no exercício do cargo. Aí sem abaque, o craque.
Bom, Neumann, ainda sobre o discurso, o que mais que você destacaria desse pronunciamento que durou uns 13 minutos?
Assim, eu fiz aqui umas anotações, né? Eu vou passar assim como highlights por falta de tempo nosso aqui. O delírio do Brasil real, diferente da imagem da mídia. O socialismo que o Temer ameaçava e que depois tornou pacificador dele, né? Os governadores e prefeitos brasileiros como responsáveis pela inflação que ele chamou de mundial. O zero caso concreto de corrupção no governo dele. O que demonstra que ele não aprendeu a contar até um. Frei Crisóstomo teria um bom trabalho ensinando ele a contar até um. Zero, um. Né? Vistos apenas para afegãos cristãos, um preconceito religioso na veia. Dia 7 de setembro, a maior manifestação da história. Pandemia contra restrições e vacinas. Único não vacinado. Bill de Blasio, o prefeito de Nova York, botou uma foto dele dizendo que ele não precisava ir para Nova York. Lamento genérico das mortes do mundo no dia em que o Brasil completou 591 mil mortes por Covid. Câncer, suspensão dos isótopos no INPE, que ele não citou no discurso. Combate ao desmatamento, maior desmatamento em 10 anos. Crise hídrica, Belo Monte com meia turbina funcionando. E Joyce Hasselman publicou no Twitter que 46 mil brasileiros foram presos na fronteira do México com os Estados Unidos num recorde. Né? Auxílio de $800. O Randolph Rodrigues, da CPI, da Covid, calculou R$4.256 cada. Quer dizer, é brincadeira. Né? Eu quero citar ainda o Promenade, artigo brilhante, como sempre, da Rosângela Bittar, dizendo que se não sabia, o mundo percebeu nesta terça-feira que o Brasil é um país encurralado por seu presidente e este, um ser isolado no planeta. Como definiu o pré-candidato a presidente da República, Aldo Rebelo, ele desempenhou o papel do malandro em delegacia de polícia. Superou os dois discursos anteriores com o maior disparo de disparates da história da entidade. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, e no saldo de tudo isso, a gente teve ainda o ministro da Saúde testando positivo para a Covid. Que outros incidentes, além deste, marcaram a movimentada passagem da delegação brasileira por Nova York?
Deve ter pegado a Covid pelo dedo, que ele exibiu em riste, né, para manifestantes, ao lado do chanceler, seu colega de ministério, o Carlos Franco França, né? Carlos Alberto Franco França, fazendo arminha, né? O Queiroga de Covid pela segunda vez, depois de vacinado, a mostra de que a ciência está certa. A gente vê nas redes sociais fotos e vídeos de aglomerações confirmando a burrice da insistência de Jair Bolsonaro e do seu ministro em tentarem desacreditar restrições de aglomerações, é muita aglomeração, né? E o turismo, como castigo, como pena, o turismo dos 17 membros da comitiva foi interrompido pela quarentena que são obrigados a fazer por causa disso. Aí se abaque, o craque.
Bom, assunto agora CPI da Covid. O Estadão destaca que o ministro da CGU, o Wagner Rosário, ofendeu a senadora Simone Tebet e também se tornou investigado na CPI. Qual foi o desfecho, para você, inesperado desse depoimento do controlador, imagina-se, né, controlador geral da União lá na CPI?
O ministro é um capitãozinho que não conseguiu ser major como o Bolsonaro, então... Um milico mal sucedido e um sujeitinho arrogante, machista, como demonstrou na sua reação, covarde, de uma mulher. É, a Tebet disse que o ministro estava se comportando como um menino mimado. Não me chame de menino mimado, eu não lhe agredi. A senhora está totalmente descontrolada, me atacando. Desrespeito, machismo, desespero, desrazão do descontrolador geral da União, da desunião. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E o que, que você tem ainda a destacar sobre o jantar oferecido por Nagy Narras a Michel Temer na mansão onde mora no Jardim Paulista, em São Paulo?
Mansão onde mora que não é sua, né? Segundo o Lauro Jardim. O vídeo gravado pelo marqueteiro de Michel Temer é o Zilmoco. Nagy Narras é uma figura conhecida. Em 70 trouxe ao Brasil o saudita Adnan Khashoggi, maior comerciante de armas do mundo. Em 89, quebrou a Bolsa de Valores do Rio. Em 2004, conduziu o herdeiro da Arábia Saudita, o Bandar Bin Sultan, um jantar no Palácio do Planalto, do qual participaram o presidente e os ministros Dilma Rousseff, Minas e Energia, e Antônio Palocci, fazendo, o presidente era o Lula, né? Do jantar do Nagy Narras participou também José Yunes, viu? Advogado de Michel Temer. Que razão para gargalhar não faltava, além do talento do comunicador André Marinho para fazer rir. Yunes, em março de 2021, foi absolvido sumariamente, junto com Michel Temer, pelo juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara do Distrito Federal, no processo em que era acusado de receber vantagens em troca de beneficiar empresas no Porto de Santos. Quando o Bolsonaro se referiu ao socialismo, ele deve ter se referido a um certo, digamos, socialismo portuário, não é mesmo? Em maio deste ano, foi absolvido junto com Michel Temer pela Justiça Federal da Primeira Região por integrarem o quadrilhão do PMDB. Aliás, é do MDB. Michel Temer também estava feliz da vida, se safou bem do caso de gravação na calada da noite de José Batista. O TRF1 já tem maioria para manter a absolvição de Michel Temer neste caso, acusado de obstrução de justiça. Tem que manter isso, viu, Raíssa? Viu, Carolina? Uhum. Pois é, o jantar se tornou público porque o vídeo gravado pelo marqueteiro de Temer. Michel Temer, Bolsonaro. Bolsonaro, Michel Temer tem um marqueteiro, viu? Talvez melhor do que o seu, viu? Foi divulgado por Paulo Marinho. Faça justiça, viu? Paulo Marinho, pela segunda vez, presta um serviço à nação. Em julho de 2020, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar relato de Paulo Marinho à imprensa da interferência na PF por Flávio Bolsonaro, o filho 01. É como eu digo sempre, né? Está na Bíblia que também o Bolsonaro gosta de citar, mas ele só descumpre a Bíblia, né? Só a verdade nos salvará.
Muito bem.
Ontem no jogo não teve gol, mas pode contar a partir de 3, viu, Carolina? Você não tem nada com isso. Você não é Palmeiras, você não é Atlético Mineiro, né?
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.